Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Agora a gente seguindo uma nova série de lives aqui. Hoje a gente vai falar sobre as novas constelações e essas novas constelações, para que servem, quais são o seu formato, qual a diferença entre as novas constelações das constelações familiares e também como a gente pode associar essas novas constelações com a origem emocional dos sintomas, que esse é o objetivo dessa série de lives. Como que a gente pode associar ferramentas diferentes, técnicas diferentes, metodologias diferentes com a origem emocional dos sintomas. E eu vou trazer diferentes profissionais da área da saúde, terapeutas, que estão integrando essas informações aqui para te auxiliar a você começar a entender como pode acontecer essa conexão de informações e que possa te ajudar na prática clínica. Mas antes de mais nada, deixa eu deixar minha convidada aqui se apresentar, Lígia. Pode falar um pouquinho de você, onde você trabalha, com o que você trabalha.
Ah, bom dia. Então, eu também sou fisioterapeuta, minha formação de base, e eu trabalho com as novas constelações familiares, com a psicogenealogia, entre outras técnicas, e sou também facilitadora de cursos de novas constelações familiares. Eu resido em Brusque, em Santa Catarina. E vocês podem também estar me encontrando no Instagram, fazemos atendimento online e o presencial também.
Perfeito, muito bom. E agora, a curiosidade, né? O que são as novas constelações familiares?
Então, partindo do início, onde Bert, que foi desenvolvendo, Bert Helling, para quem não conhece, foi ele quem desenvolveu as constelações familiares. Ele foi um padre, depois ele abandonou o celibato e ele foi estudando dentro da psicoterapia e dentro da análise comportamental das pessoas, um padrão que ele começou a observar juntamente com certas características que nós hoje conhecemos como ordens do amor, né, que são três leis sistêmicas que ele observou. Só que antes, né, quando ele começou com as constelações familiares, havia já uma coisa, um pressuposto, né? Um pré-colocado. Então, ali ele intencionava, junto com os participantes, junto com os clientes, ele intencionava para verificar o que havia, se estava dentro das leis, se estava fora, qual era a organização que estava em desequilíbrio ali. Com o tempo e com a experiência de Bert, ele foi observando que quanto menos ele entendia o problema daquela pessoa e quanto menos ele intencionava e deixava, como se diz, a alma, o espírito daquele clã familiar agir, melhor. Porque ali não havia intervenções. Então, ele passou a modificar, né? Então, tem até um livro muito, assim, eu posso indicar para vocês, maravilhoso, que chama-se O Amor do Espírito, do Bert Helling, onde ele fala muito sobre essa transição, tanto para quem começa as leituras de Bert, os primeiros livros dele, O Amor do Espírito, As Constelações, Amor do Espírito, não, As Ordens do Amor, são leituras um pouco mais chatinhas, mais complicadas, porque já está tudo assim formado, né, as constelações. A partir dessa, né, essa, como se diz? Perdi a palavra, assim.
Reformulação,
né? Isso, essa reformulação, obrigada. Ele passou a deixar com que o fenômeno realmente acontecesse, que a alma, né, o movimento familiar, o movimento do campo desta pessoa agisse por si só. Então, a partir daí, houve essa transição, esse marco entre a constelação e as novas constelações familiares. E, seguindo um pouquinho mais a história das constelações, houve também uma outra terapeuta, conhecida, aquela de fora do Brasil, é a Brigitte de Champiers. Ela tinha conhecimento das leis biológicas do Dr. Hammer e ela foi também trabalhar com as constelações de Bert Helling. E ela começou a observar uma similaridade e ela começou a juntar, né? Então, ou seja, nós temos aí dois alemães, Bert e o Dr. Hammer, onde eles não se conheciam, mas a partir desta pessoa ela conseguiu fazer essa conexão entre as duas técnicas, entre essas duas vertentes. E a partir daí, as coisas começaram a acontecer mais. A gente consegue, a partir do conhecimento das constelações e do conhecimento das novas, da medicina germânica, das leis biológicas, da origem emocional dos sintomas, o quê? Entender o para quê de tal situação, de tal doença. Então, para que que aquela pessoa está com aquele sintoma? E a partir dali foram se criando outras conexões com a ancestralidade daquele cliente. Então, hoje fica muito mais fácil, na verdade, para o terapeuta entender um sintoma, uma doença, que já tenha essas duas técnicas, só dela perceber. Lógico que quando vai colocar a constelação em si, a gente deixa vir o que precisa vir e não intencionar. Essa é a principal conexão, né, o fator das novas constelações, eu não interferir e deixar o movimento da alma da família acontecer.
Então, anteriormente, era mais o contexto de direcionamento baseado nas leis, né, as leis sistêmicas, e depois foi trazendo um pouquinho mais de fluidez, digamos assim, né? Eu deixava o campo fluir no processo do que estava acontecendo. Mais ou menos isso.
Exatamente isso, então. Sem
Perfeito.
interferência, porque quando nós começamos a intencionar, eu sei que 2 mais 2 é 4. E é 4, só que às vezes não é. Para aquele campo, para aquela conexão que está sendo trabalhada, não é o 4. Às vezes pode ser um 3 ou um 5. Então, a partir dali, houve essa fragmentação. Tanto que no livro O Amor, ou As Ordens do Amor, tem a leitura, ela é toda como perguntas e respostas. Aí ele vai posicionando, até no livro tem lá as posições, onde a pessoa fica, se ela movimenta para lá, movimenta para cá, como é que sente. Mas já há um pressuposto. Conhecer esse pressuposto auxilia, porém, o terapeuta ele tem que ser o quê? Ele tem que ser neutro, que nem o juiz. Ele sabe da lei, mas ele não pode intervir, influenciar para ver o desenrolar, né, da história para que realmente chegue à conclusão que necessita. Porque quando nós tratamos de pessoas, as dinâmicas de comportamento, de atitudes, o que foi vivido, e muitas vezes as pessoas que vêm para a constelação em grupo falam assim: ah, eu não entendi nada. Falei assim. Não é para entender. Porque você não viveu na sétima, na quinta, na terceira geração atrás de você. Tu não tem como entender o que eles sentiram e viveram. Ali tem o movimento, tem expressão, tem comunicação dentro de uma constelação em grupo. Porém, eu compreender completamente é o querer ficar intervindo e pré-julgando. Aí eu tiro a pureza daquele movimento. Então, é uma fluidez, realmente, para poder deixar com que o movimento, sutilmente, ele vai tomando o caminho que ele necessita. Porque quando nós tiramos algo de ordem, tudo fica em desequilíbrio. E o movimento correto, se eu preciso voltar para a ordem, é deixar com que esse campo entenda qual que é o lugar dele para se colocar. Isso, quando a gente permite, né, ele vai naturalmente acontecendo. Porém, como a gente, como na origem emocional dos sintomas, né, enquanto a gente não tem o conhecimento, não tem a consciência, do para quê que eu tô com tal sintoma, qual que é o ciclo desse sintoma, eu fico pensando 50 coisas. Aí vou nos 10 médicos, eu tomo 10 remédios, eu não sei o quê, né? E às vezes não precisava nada disso, é só esperar o processo naturalmente acontecer.
E tem diferença no contexto do atendimento individual e no atendimento de grupo? O que, que você percebe aí na tua prática clínica?
Tem diferença sim, porém o resultado sempre vai ser, ou vai chegar no mesmo resultado. A grande diferença é que no individual nós podemos conduzir com o que nós chamamos de âncoras, que são objetos. Pode ser uma almofadinha, pode ser um feltro, né, que tem as pessoas reportam, seja no quadradinho, no redondinho, para representar homem e mulher. Eu falo que constelação tu pode constelar com pedrinha, não precisa intencionar. Tanto que, assim, no início da minha carreira, assim, como consteladora, o meu kit de bonecos, né, da constelação eram todos, né, homem, mulher, tal. Hoje estão lá. Porém, o que eu uso é aqueles que não tem, você não sabe se é homem, se é mulher, justamente para tirar essa intenção do cliente. Ah, é minha mãe. Ah, é meu marido. Ah, esse daqui é não sei quem, né? Então, eu não deixo mais a pessoa ficar entendendo, para poder não ficar também, né, como fala, intencionando o que ela acha que pode ser. Então, a diferença é que no individual nós não vamos ter pessoas. E as pessoas, quando nós estamos no grupo, é muito interessante, porque é o que eu falo, os bonecos, eles não falam, eles não se movem. Porém, nós sentimos o campo. Sempre que eu vou começar uma constelação, tanto no individual quanto no grupo, eu deixo bem claro para as pessoas o quê? Não é o que eu acho, o que eu racionalizo, e sim o que eu sinto a respeito do que está acontecendo. Então, no individual, a pessoa, ela própria vai perceber, o constelador também sente no corpo, sente as sensações, as emoções. Aí, aqui, não gostei dessa posição. Aí, me causou um mal-estar, uma raiva, uma vontade de chorar, né? Então, são os sentimentos e as emoções, as sensações do corpo que vão conduzir a constelação individual. No grupo também, porém fica um pouco mais fácil, porque aquela pessoa que está lá no campo representando, ela consegue se movimentar, caminhar, expressar, então fica um pouco mais visual o que está acontecendo dentro daquela dinâmica. Porém, de qualquer forma, os fins são os mesmos.
Uhum. Eu tenho... Sempre tem vários pacientes que chegam e a gente tem cada vez mais feito aquele processo, né, que a gente tem estudado junto, de que, às vezes, nem toda técnica vai resolver todos os sintomas do paciente. Então, às vezes, a gente sabe que, às vezes, para alguns pacientes é preciso ter uma outra abordagem, ter uma abordagem mais sistêmica, ter uma abordagem mais energética, ter uma abordagem mais física, para complementar. Às vezes, precisa de uma nutrição, às vezes, precisa de uma atividade física. Os pacientes vão precisar, como a gente é um todo, com várias nuances diferentes, às vezes a gente precisa de técnicas diferentes para complementar o tratamento que a gente faz. Né? E aí eu acabo indicando, né, alguns pacientes, porque uma das técnicas que vai poder te ajudar, porque às vezes a gente acaba tendo as nossas ferramentas para analisar quais as melhores técnicas para aquele paciente específico que está na nossa frente. E aí eu indico, então, para você, essa técnica não vai ajudar muito bem, mas essa outra técnica talvez vai potencializar o resultado do teu sintoma. E uma das técnicas é as novas constelações. Dentro dessa técnica, alguns pacientes, eles acabam falando, mas não é espiritual, não vem espírito na hora da sessão, porque falam mal, falam que não pode, explica um pouquinho, desmistifica um pouquinho para nós,
sim.
Esse campo... tem a ver com espírito, não tem a ver com espírito. Eu geralmente falo para você assim, não é isso, tem um campo mórfico, mas explica você um pouquinho melhor, porque você entende melhor essas informações.
Sim, Ivan, isso acontece muito. E eu sou instrutora de Pilates, né? E eu tenho algumas clientes que ela fala, mas eu tenho medo, porque eu tenho medo desse negócio de espírito, né?
Exato.
Mas, na verdade, não é... Uma sessão mediúnica, não tem conexão com essa questão do mediúnico, do espírito, como nós observamos num centro espírita e etc., em outras conexões espiritualistas, né? O que acontece é o movimento da sua alma. Eu sempre começo, né, o grupo fazendo uma breve meditação para que a pessoa se centre, que ela se conecte com sua ancestralidade. E a partir daí, eu sempre vou dando explicação, né? Falo assim, às vezes, para quem está sempre comigo no grupo, eu falo assim, um pouco repetitivo, mas eu ainda não encontrei outra analogia para isso. Eu costumo falar o seguinte, Ivan, tu imagina que nós temos nosso computador, e esse computador, ele tem HD interno, e nós temos também a opção da nuvem, que é essa HD externo, que fica disponível lá em cima, nesse campo, onde a gente joga todas as informações. Então, eu falo, imagine que em cima aqui da tua cabeça, né, ou aqui em torno do teu campo, contém todas as informações dos seus ancestrais. Ah, eu não conheci o tataravô, o pentavô, porém, essas informações estão em você. Sabe aquela famosa frase do avô, da avó, é igual o avô, o bisavô, é igual o fulano de tal, olha, ela fala igual, ela tem uma característica física, comportamental igual e ela nunca conheceu. Então, essa informação que é a nossa epigenética, conhecida ali também para quem estuda física quântica, né, que tem os livros ali do Bruce Lipton, que está lá, toda essa questão da epigenética, além da genética física. Então, nós temos essa genética, esse campo morfogenético que conduz esses comportamentos, esses padrões. Então, não tem a ver com um espírito externo. Tem a ver com o espírito da minha família, da minha alma. Então, há uma grande diferença. E quando as pessoas começam a compreender esse movimento, fica mais sutil. Então, assim, não tem nada de espiritismo lá dentro. E sim, tem a física quântica, tem o campo morfogenético. Tanto que dos cientistas mais famosos que estudou o campo morfogenético, que é o Rupert Sheldrake, ele fez uma pesquisa onde ele, em uma ilha, ele observou o comportamento de tais macacos. E eles implementaram que aquele macaco, agora não me lembro bem da história, né? Ele colocou algo novo para aqueles macacos daquela ilha. Em um outro local, em outro continente, aqueles macacos que não tinham conexão com aqueles que ele estava estudando começaram também a ter o mesmo tipo de comportamento e padrão. Então, nós agimos assim. Ah, mas dá para ser um pouquinho mais claro? Dá. Então, imagina que você, vou pôr assim aqui para nós, né? Imagine que você falasse, tá fazendo igual o meu pai e minha mãe. Olha, o meu casamento, ou minha profissão, ou aquele jeito de fazer a comida. Então, é algo que fica no seu inconsciente e que você repete, reproduz o comportamento sem pensar. E sem pensar é o que nos difere, né? Assim, essa parte do inconsciente, esse padrão comportamental, é que nos difere. Eu, a Lígia, do Ivan, né? Eu, do meu marido, a gente pega um casal e às vezes dá, né? Dá choque até as pessoas conseguirem entender o que é o padrão de comportamento, de entendimento, nível cultural um do outro. Porque cada um tem um padrão. Ah, mas quem é o mais certo? Não existe mais certo. Existe que cada um tem um nível de consciência. Então, esse é o campo morfogenético que nos conduz às nossas tendências, às nossas habilidades, às nossas também as nossas dificuldades. Ah, minha mãe não pôde estudar, não pôde trabalhar. E essa pessoa chega num ponto que às vezes ela trava e ela não consegue concluir. Ela também pode seguir o mesmo padrão, né, de não estudar e estar em casa. Então, tem vários exemplos que a gente pode colocar sobre como que funciona esse campo morfogenético, mas que não, gente, não tem nada a ver com espiritismo.
Eu acho que um grande exemplo é o contexto de adolescentes, por exemplo. Então, às vezes, um adolescente ele pode entrar num grupo de amigos, E nesse grupo de amigos, eles se adaptaram àquele grupo com as mesmas gírias, com as mesmas formas de falar, com a mesma forma de ser. E às vezes eu posso ir para um outro campo familiar, por exemplo, e naquele outro campo ter uma outra forma de agir, uma outra forma de ser. Então, eu me adequar àquele campo de pessoas, àquele ambiente, né? Da mesma forma que mulheres que convivem muito tempo juntas, elas tendem a menstruar na mesma época, porque elas ficam nessa sincronicidade, né?
Exatamente.
Então, esse campo, talvez, ambiente, é um campo adaptativo, a gente se adapta àquele ambiente.
Exatamente. Outro exemplo bem fácil também, Ivan, é o quê? Qual é a diferença de você estar no hospital, a energia daquele lugar, a energia de um presídio, e a energia, por exemplo, vamos por lá, de uma igreja, ou de um, eu falo assim, se imagina no meio da natureza, né? Olha, que gostoso, é outro, a gente se sente mais leve. E como que é quando você está no hospital ou num presídio, por exemplo? A gente só de falar já sente que o campo, a energia, já modifica em nós.
E esse contexto de campo mórfico, né? Ele foi estudado exatamente para mostrar como esse ambiente que nos cerca, eles nos influenciam. Então, essa junção de informações, né, que Bert trouxe, de epigenética, né, da informação do que veio dos ancestrais, que todos nós trazemos, em todos os campos são estudados, né? A gente estuda, por exemplo, dentro dos nossos atendimentos, que há algo que veio dos ancestrais, e a gente pode buscar essa memória do que aconteceu para modificar essa informação, como você falou. Ah, tu é igual ao teu tio, tu é igual ao teu avô, tu parece igual ao tua bisavó, tu tem fisionomia de aquele ancestral e aquelas ações tais quais aquele ancestral. Então, a gente traz ferramentas de sincronicidade com alguns ancestrais. A gente traz informações que, às vezes, molda a nossa forma de ser, molda nosso comportamento, às vezes molda até sintomas que nós temos baseado em processos que aconteceram lá atrás. E nesse processo, talvez a gente consegue se associar. Eu costumo dar aquele exemplo também, se uma mãe ou um pai está ansioso querendo fazer o bebê dormir, o bebê vai ficar ansioso junto. Então, o bebê ele está conectado com o pai. O casal, da mesma forma. O casal, se o casal está em sincronia, ambos eles têm a respiração acontecendo na mesma hora e eles sincronizam o batimento cardíaco também. Então, se o casal está em comunhão, está em equilíbrio, está bem um com o outro, eles estão em sincronia até da respiração. O que eu fazia antigamente para fazer minhas filhas dormir? Eu respirava profundamente para diminuir minha aceleração cardíaca, fazer um relaxamento, porque minhas filhas iam acompanhar aquele campo que eu estava promovendo. Então, a gente ia entrar em sincronia e elas poderiam dormir. Né? Então, essa sincronia de ambiente, de estado, ela também traz nesse campo preparado, né, que você falou. Então, naquele campo de atendimento, ele é preparado, é um ambiente preparado, é um lugar preparado, uma sala preparada, onde todos estão indo em função de benefícios do grupo. Né? Benefícios daquela pessoa, ou benefício do grupo como um todo. Então, estão de bom grado ali. Então, só o fato de eu estar atendendo um paciente, por exemplo, se eu for numa consulta, independente da técnica que seja, e eu estiver de mau humor, o atendimento não vai desenrolar.
Não foi. Não, né? Foi mesmo.
E aí aconteceu um acidente antes de entrar no consultório, briguei com a secretária antes de entrar no seu consultório, tive um problema com o esposo, com a esposa antes de entrar no consultório. Vai interferir naquele campo. Então, quando a gente está de acordo todos para que aquele atendimento flua, a tendência é que o processo aconteça de uma maneira melhor. Da mesma forma que uma pessoa ir obrigada a fazer uma sessão, as coisas não vão fluir da maneira melhor, porque talvez ela não esteja totalmente afim de fazer ou auxiliar aquele processo a acontecer. É fazer com que aquilo desenrole da melhor maneira possível. Então, eu acho que o paciente estar de acordo também potencializa esse processo. Não sei se você sente isso também.
Sim, Ivan, com certeza. Porque é tudo, tanto na origem emocional dos sintomas, quanto nas constelações, quando a gente trabalha aquele cliente, aquele sintoma, aquela dificuldade de comportamento, seja o que a pessoa veio trabalhar, junto com essas técnicas, qual é o maior X da questão ali? É a tomada de consciência e a mudança de postura. Que não adianta eu saber que a minha dor no dedo significa tal coisa, e a partir do entendimento desse conflito, eu não fazer nada para mudar. Eu sempre costumo falar, que às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu já constelei, isso não mudou. Tá? Mas não mudou por quê? Então, a gente tem essa questão da pessoa compreender, né, que ela também é responsável por essa mudança. Nós temos um padrão, um campo morfogenético, que está te conduzindo ou te induzindo nessa linha de comportamento, de doenças, né? Claro que nem tudo, né? Como até depois eu vou fazer um aporte sobre os nossos estudos, que existe a questão, né, do que a gente chama de lesão sofrida e a gerada. Né? Então, quando isso vem da minha ancestralidade, da minha família, e eu corrijo no campo, ok. Mas às vezes a pessoa tem um padrão de comportamento que ela precisa entender. Né? Aí entra a questão de orientar. Até sobre isso, eu tenho uma colega que trabalhou um tempo ali comigo, e ela tem uma formação de constelação diferente, né, da minha. E ela me passou assim, mas você fala com os clientes depois da constelação, você não tem que falar com eles. Constelou, acabou. Eu falei assim, para mim não funciona. Desta maneira, no meu entendimento, né, não, para mim não funciona. Não quer dizer que eu tenho que ficar lá bajulando a pessoa, olha como que você está, melhorou, tal. Mas como nós conhecemos a origem emocional dos sintomas, muitas vezes nós vamos ter situações onde a pessoa, numa fase de resolução, pode desencadear um sintoma físico, um sintoma emocional, né, que nós chamamos, às vezes, de uma catarse, tem muitos nomes ali associados, mas que pode entrar, sim, nessa fase que nós chamamos de resolutiva, onde pode gerar alguma sintomatologia em algum nível de consciência, seja físico ou emocional. Então, não é que eu tenho que ficar, né, conversando, né, carregando a pessoa, como ela disse, você não é mãe deles, constelou, acabou. Falei, não. Eu, na minha conduta, eu pergunto muitas, e muito porque é que eu digo a constelação, como o Ivan falou, é uma das ferramentas. Ela não vai resolver todo o problema da vida da pessoa. Tanto que ela tem que ser específica qual o seu tema. Então, imagina quantas coisas a gente não vive, quantas coisas a gente não quer corrigir, quantas dores emocionais a gente não tem para corrigir. Então, não dá para fazer tudo num dia só. É um processo, né, de cura. Então, a partir do momento que a pessoa constelou, ok, às vezes o que ela veio trabalhar, ali, naquela constelação, já foi o suficiente. Mas, muitas vezes, a pessoa precisa de um outro aporte, um outro direcionamento. Às vezes, não pode ser que não seja do meu conhecimento, e eu vou passar esse cliente para um outro terapeuta, para um médico, porque ela precisa, né, de um atendimento clínico, ela precisa de um tratamento, às vezes uma depressão profunda, dependendo do sintoma, da doença que aquela pessoa vem trazer, ela precisa sim. Então, as pessoas têm muito essa questão de falar que aquela técnica vai resolver tudo. Não. Nem médico resolve tudo, né? E nem outro terapeuta resolve tudo. Nós auxiliamos essa condução e como que a gente vai padronizar, vamos conduzir, qual que é o meu campo, até onde vai o meu conhecimento, a minha experiência e até onde eu posso, né, passar esse cliente para ele ter um outro segmento, para ele poder chegar né, num equilíbrio, né? Vou falar cura, vou falar mais em equilíbrio.
Eu acho que já passou a fase do tratamento alternativo, né? É,
Uhum,
tratamento
sim.
complementar. E o
Complementar.
complementar, a gente vai complementando um ao outro, potencializando os resultados uns dos outros para que o paciente tenha o benefício do bem-estar, né?
Sim.
Uma vida mais leve, mais harmoniosa, mais feliz, que a gente sempre bate nessa tecla, né? E nesse contexto comportamental é imprescindível ele passar por um contexto de um psiquiatra, um psicólogo. É imprescindível passar por isso, principalmente nesse caso de depressão profunda, né, que você falou, para que essa complementariedade possa auxiliar e potencializar ainda mais esse resultado, para que ele possa melhorar o quanto antes. Então, às vezes, o medicamento se torna necessário e fundamental para que aquele processo aconteça e flua melhor, né? Então, é importante ter essa associação e potencializar esse resultado que a gente tanto espera, né? E aí, falamos bastante do contexto das novas constelações, de qual que é essa integração, né, de ferramentas, como esse campo pode influenciar. E aí, puxando de novo aquilo que você falou, de que nesse campo, quando todo mundo está com o objetivo de auxiliar aquela pessoa que está indo ali se trabalhar, ela vai se conectar nessas informações. E aí eu ia falar anteriormente, isso acontece em vários lugares, seja, por exemplo, uma oração direcionada para aquela pessoa, você se conecta com aquela pessoa, seja uma meditação onde você se conecta com os outros ao redor ali para criar um campo de coerência ali, de benefício do ambiente. Então, seja na técnica que seja, até mesmo no tratamento do paciente, você com o paciente, você se conecta com o paciente e às vezes você tem intuições naquele momento do atendimento. Então, tudo isso é estar dentro desse campo de
Esse
informação.
flow, né, que a gente fala, né, que é um
Exato.
movimento, né, Ivan?
E para entrar nesse flow é tão importante o conhecimento, né? Porque se você não tem o entendimento da metodologia, o entendimento das leis, você não vai entrar no flow. Porque para entrar no flow do atendimento, você tem que estar conectado tanto com o processo de conhecimento quanto a tua intuição. E para estar nesse campo de conhecimento, você precisa estudar. Você precisa estudar a informação, estudar sobre as leis, e para ter a intuição, você precisa se conectar consigo mesmo. Ou seja, se tratar, né? Então,
Exatamente. Mesmo porque, Ivan, existe um tema bem importante na constelação, quando nós estamos, seja ele no individual, seja no campo, nós temos essa questão da ressonância. Então, a gente tem a intenção, a gente. Uma intenção, desculpa, hoje eu tá falhando. A gente atrai para nós coisas que nós precisamos tratar no nosso campo, no nosso físico, no nosso comportamento, na nossa família. Então, o paciente que vai chegar para você, geralmente ele vem para te mostrar porque ele está conectado com alguma similaridade sua. Então, nós chamamos isso na constelação de cotransferência. Então, tem que ter esse flow, esse campo bem entendido, compreendido, porque às vezes a pessoa vai se deparar com aquele movimento e falar: nossa, aquilo é meu, né? E às vezes, em vez de constelar o problema da pessoa, tu vai se constelar, né? E não o que veio através daquela pessoa. Então, essa conexão, que existe várias formas de fazer, quando vai chegar teu cliente, é importante o terapeuta, né, se trabalhar, ele fazer terapia, ele buscar ajuda para que ele possa estar em equilíbrio, porque se eu não estou em equilíbrio, como é que eu vou ajudar o outro para começar? E a partir do momento que eu consigo, né, ter esse entendimento, eu chego no meu consultório, eu já me conecto, eu trago aquela pessoa, tiro ela lá, né, do furdunço externo, trago ela para o nosso centramento, para a conexão daquilo que ela vai trabalhar, né? Por isso que a meditação é muito utilizada, e às vezes não é algo extenso, algo, uma respiração, algo mais sutil, mas que coloque aquela pessoa ali fazendo a conexão com esses ancestrais, e automaticamente nós, terapeutas, também nos conectamos com esse campo, né? Então, ali eu sempre falo muito para meus alunos: perceba, né, se quando você está conduzindo a constelação, se há algo que é semelhante a você, acende aquela luz, dá um passo para trás. Né? Porque ali é aquele cliente, não é você. E já aconteceu comigo e vai acontecer com qualquer outra pessoa que seja terapeuta, de estar lá conduzindo e lá intencionalmente, internamente, às vezes eu olho, ali eu falo, nossa, é isso, mas isso é para mim. Para ele era outra situação. Então tem que ter uma fluidez, um entendimento das técnicas, sim, e essa conexão muito bem clara. Então a pessoa precisa, o terapeuta, mais do que o outro, né, que vem para ele, do que o seu cliente, ele precisa ter entendimento e precisa se trabalhar profundamente, profundamente, né? Senão acaba entrando em erro, né? Às vezes você não vai chegar na origem do que necessita aquela constelação, aquele e outras técnicas também, né? Na própria origem emocional dos sintomas, né? Em qualquer outra técnica que a pessoa trabalhe, ela precisa ter essa conexão.
Sim,
ela entenda o que está acontecendo.
Eu sempre falo da minha história, né? Que eu fui fazer uma sessão com uma consteladora uma vez e ela tinha acabado de se separar. E aí a indicação que ela me deu foi de me separar também. Que era a melhor opção para você se separar. Então, ainda bem que eu não escolhi essa opção, ainda bem que eu permaneci no relacionamento. Então, quando... E aí a dúvida que surge aí, quem está assistindo ao vivo, vocês já passaram por essa sensação de, ao estar atendendo o paciente, você se conectar e perceber que aquele sintoma você tem também, ou que aquela vivência que o paciente teve, você também teve? Já conta aí para a gente, para a gente saber se vocês já tiveram esse tipo de situações também, né? E aí, a gente falou então sobre vários pontos das novas constelações, e agora eu quero saber como você viu, depois que você fez a origem emocional do sintoma, há possibilidades de agregar essas informações. Então, existe campos positivos ao agregar esse conhecimento, essa metodologia, e há pontos negativos em agregar essa metodologia?
Então, Van, acho que negativo até agora eu não encontrei, tá? Mas em positivos totalmente. Mesmo porque, vamos falar, abordar mais em sintomas. A origem emocional não vai estar agindo só sobre sintomas, mas também em comportamentos disfuncionais. Mas quando eu tenho entendimento dessa conexão do que significa tal sintoma, tal doença, eu já sei que conflito é, né? Então, a partir do entendimento desse conflito, e às vezes é que nem a gente comentou aqui, às vezes aquela pessoa vem com um sintoma X, e às vezes nem é a constelação que eu vou trabalhar com ela, eu trabalho outras técnicas, como a reprogramação biomuscular, onde nós vamos, né? Ela é bem semelhante à microfisioterapia, onde nós vamos analisar a origem emocional, quais são os sintomas daquela pessoa. Dar informação ou não para aquela pessoa, dependendo do sintoma, da característica que ela veio trazer ali, do problema dela, e nós vamos trabalhar a nível de consciência e a nível dos toques no corpo para a liberação, né, daqueles sintomas, daquela energia que está ali agregada. Então, nem sempre a gente vai trabalhar com a constelação, por isso que é importante a pessoa ter esse conhecimento que é uma ferramenta. Então, mais um outro aporte, né? Voltando lá para Brigitte de Champers, né? Que ela fez essa conexão do Dr. Hammer e do Helling. Então, ela foi analisando, principalmente quando nós olhamos para as crianças, né? Essa questão de que as crianças, elas tendem, né, para o amor. É dito que nas constelações que a criança ela tem o amor, né, à beira do abismo, que elas amam tanto que elas são capazes inconscientemente de trazer para si o que está acontecendo com os seus pais, o inconsciente da família. Então é muito fácil ela se conectar com o que nós chamamos de excluído da família. Ah, mas o que que é um excluído? É uma pessoa que foi realmente excluída, não te quero mais aqui? Sim. Ou também é alguém, um bebezinho que não nasceu, né? Uma criança ou uma pessoa que teve uma morte trágica. Então, o excluído, ele não é apenas aquela pessoa que foi banida da família. Ele é uma pessoa que ali foi muitas vezes esquecida, porque é muito comum a mulher ter um aborto e nem se dar conta. Eu tive um aborto e só fui me dar conta quando fui ter entendimento do campo, né? Então, enquanto eu não tenho consciência, eu não sei, tá tudo bem. Porém, quando vem um filho, esse filho, ele mostra, eles são os bioindicadores, né, do campo. O que que está acontecendo quando eu tenho uma criança hiperativa, uma criança que ela é, a gente chama de planante, que ela não consegue ter, como fala? Ela não consegue ter concentração, ela não consegue entender a matéria, quais são as doenças que essa criança exterioriza. Então, isso tudo está dentro do campo, principalmente pai e mãe, porém, ela pode estar se conectando com alguém mais lá atrás. E a Brigitte, ela foi fazendo essa conexão. Esse estudo de entender dentro das leis biológicas que nós temos as fases da doença, né? O que que é uma fase normotonia, uma fase ativa, quando eu vou para uma fase de resolução e eu tenho a fase da hipercrise. Então, ali ela começou a mostrar e a estudar e entender, integrando essas duas técnicas, por exemplo, uma criança que tem um padrão comportamental agressivo. Então, por que que essa criança é agressiva? Será que o pai e a mãe, primeiro a gente olha para o pai e para a mãe, porque a criança ela não tem autonomia sobre a sua vida, ela depende do pai e da mãe. Então, enquanto essa criança é autônoma, a gente fala que ela tem doenças adotadas, ela traz o que não é dela para mostrar para a gente o que que está acontecendo. Então, sempre é dito o quê? Não se constela crianças, se constela os pais, para entender o que que está acontecendo. É muito comum, por exemplo, na bronquite, na amidalite dessa criança, ela é constante, ela sempre tem crise de amidalite. Primeira coisa que a gente vai olhar é se tem conflito entre pai e mãe, se tem briga em casa, né? Isso vai refletindo no comportamento dessa criança. Esse é um exemplo, né, de desequilíbrio do casal que vai exteriorizar na criança, seja num sintoma físico, lá na escola, às vezes ela não está conseguindo aprender, ela está planante porque ela está prestando atenção em tudo, né, e ela não consegue se concentrar aqui, porque lá em casa não está bem, né? Aquela história do peixe, né, no aquário, não adianta ser. Né, tratar o peixinho, você tem que mudar o aquário, tem que mudar aquela água, mudar o campo, que é esse campo morfogenético. Então, é a conexão de entender quais são as fases da doença, as fases dos sintomas, nos arremete a entender a quem, por exemplo, essa criança ou essa pessoa está em conexão. Se ela está numa fase ativa, é algo que está acontecendo. Se não é com ela, é alguém que está próximo, algo que está próximo. Se eu estou lá numa fase mais de resolução, qual é o sintoma? Entender os sintomas, qual que é o sintoma de fase ativa, de resolução, de epicrise, isso vai me dar o quê? O entendimento para saber, olha, de repente isso daqui está lá no ancestral. Tem crianças que elas. É, que nem vamos para uma parte mais de psiquiatria. Não vou nem por crianças, vamos colocar uma pessoa que tem uma bipolaridade, uma esquizofrenia. Então, há uma história, um padrão de comportamentos, de história que aconteceu lá na ancestralidade, que está trazendo esse sintoma, e a pessoa vai variar. Né, para quem já tem a origem emocional dos sintomas e estudou a psiquiatria, vai entender que a gente tem, né, a balança. Uma hora eu estou aqui no alto e uma hora eu estou no baixo. Então, a gente vai entender que também nesse alto e baixo, eu posso estar em conexão com duas personalidades, dois ancestrais, duas situações. Pode ser um agressor, uma vítima. O que, que aconteceu lá atrás? Que essa parte mais complicada da psiquiatria vai estar mostrando dentro do campo que precisa ser corrigido. Eu não vou me entender muito na psiquiatria, porque realmente é algo bem delicado para lidar. Assim como alguns outros problemas. Às vezes, vocês vão se deparar com um cliente que tem um problema cardíaco, que é um diabético. Então, a informação que tem que chegar para essa pessoa também tem que ser não tanta. Né? Para a gente não gerar também um sintoma exacerbado e ser mais prejudicial, que muitas vezes, dependendo do que a pessoa vem trazer, ah, eu quero constelar o meu problema cardíaco. Opa, né? Se eu resolver o problema dessa pessoa, eu posso resolver o resto da vida dela também, né? Então, quando eu tenho, e olha como é importante eu conhecer a origem emocional dos sintomas. E às vezes é melhor eu deixar aquela pessoa lá naquele conflito e a gente ir trabalhando, né, por outras medidas para não ir tão direto, incisivo naquele conflito, para que eu também não posso levar essa pessoa num problema muito pior, né? Pela fase de entender que isso vai acontecer nesse ciclo, né? Ivan, então pode até fazer um complemento ali para a gente.
A gente vê que tem alguns órgãos e tecidos que têm sintomas quando a gente sai daquele conflito. Então, dentro do campo, dentro do atendimento, a gente pode saber se aquele órgão que eu estou trabalhando, ele está na fase ativa ou não. E se ele está na fase ativa, ele pode gerar, às vezes, um infarto nesse caso, ou um ataque cardíaco nesse caso, né? Após a resolução daquele conflito. Então, até que ponto vale a pena resolver? Eu tive uma paciente uma vez que ela foi fazer uma terapia, e ao ser trabalhado o conflito dela com a mãe, isso gerou uma proliferação tecidual no seio, né? Pegou ductos mamários. E ao pegar ductos mamários, ocorre uma proliferação quando o conflito é de longa data. Então, aquele conflito com a mãe era desde criança, a mulher tinha 50 anos de idade. E aí, como o conflito era de quase 50 anos, o sintoma, ele se torna grande. Então, a proliferação tecidual de um ducto mamário numa fase pós-estresse é grande. E aí surgiu nódulo, né? De uma fase de resolução. Queria entrar numa eliminação posteriormente. Mas como aquela terapeuta não sabia disso, ela não pôde mostrar para a paciente assim, ó, talvez possa ter uma alteraçãozinha ali no seio, não se preocupe, porque é natural, porque o processo está corrigindo para depois voltar à normalidade. Assim que a mulher sentiu o seio, o nódulozinho, ela já foi para o médico, câncer maligno, cirurgia, e aí levam vários transtornos posteriormente. Só que daí, se a gente vai muito com gana de terapeuta, que eu quero resolver a todo custo o problema do meu paciente, às vezes eu mais agrido o paciente do que ajudo, porque eu vou levar uma série de outras consequências posteriormente. Então, às vezes, a gente não pode ir de supetão, o que é o supetão? A gente ir com sede ao pote, querer resolver tudo de uma vez só, porque às vezes a gente pode causar outros transtornos, que é essa fase pós-estresse que pode gerar outras proliferações ou inflamações ou sintomas sem o paciente estar preparado para aquilo, sem ele ter conhecimento e o terapeuta não ter conhecimento daquilo, né?
Exatamente. Então, acho que eu falo que essa, lógico, é uma das partes mais importantes de um terapeuta, seja ele na área que for, ter o um entendimento das leis biológicas. Eu falo que, na verdade, a constelação, a origem emocional dos sintomas, ela é universal, ela é para qualquer pessoa, porque quanto mais eu tenho autoconhecimento do que acontece comigo, do para quê, esse sintoma e etc., como é que é essa fase, né, desse sintoma, olha como é importante para a gente não cair, ah, nem aconteceu com essa cliente, às vezes ela, se ela não tivesse ido no médico, né, isso já ia ter um padrão, lógico, às vezes não, porque às vezes esse tecido ele se proliferou tanto, vai realmente necessitar. Mas muitos sintomas que nós temos, a gente não precisaria estar tomando tanta medicação. E sim entender que tem uma fase. E aí tem, sim, as fases que eu vou precisar da medicação, né, de um aporte médico para poder, né, sair desse conflito também. Então, olha como é importantíssimo a gente ter esse entendimento, não só para autoconhecimento nosso, mas também para quem é terapeuta está atendendo seu paciente e ter essa noção de que essa gana de atender, de resolver tudo, né? Assim como eu tive uma pessoa que eu conheci que eu me assustei um pouco com o aspecto da constelação que ela colocou, onde ela fez o histórico de vida e colocou tudo ali no campo. Eu falei assim, primeiro, isso já não é constelação. Não tem o movimento da alma, eu estou intencionando tudo e não se trata tudo. Não vai resolver nem metade, né? E às vezes pode até piorar.
A Rosana colocou aqui que ela é terapeuta e ela também percebe que os animais também entram nesse campo que você falou das crianças, né? Eles apontam que é o campo familiar, ele apresenta, né? Então o animal adoece baseado às vezes também nesse campo familiar. Então tem o Dr. Marcos Fernandes, que ele foi aluno do curso Origens também, que ele falava dessa relação dos animais, né? Deu até uma aula dentro do curso ali para a gente também, né? Outra coisa que é importante é que dentro das leis biológicas do Dr. Hammer, ele não falava sobre sistêmica, nem falava sobre transgeracional. A única coisa que ele falava é sobre o que o paciente vivia na vida dele, né? Então, o que o paciente está vivendo agora, o que o paciente viveu na vida dele, é a referência para os sintomas que ele tem. A gente sabe que nem sempre é assim, né? Às vezes ele tem um traço que veio hereditário que ele reativa na vida dele. Então ele fica reativando, e claro que sim, né? Se a gente tem um aquário sujo e tira esse paciente do aquário sujo, o peixinho do aquário sujo, e coloca ele no aquário limpo, claro que ele vai parar de se sujar, então ele vai parar de ter sintomas. Só que nem sempre a gente pode sair do ambiente que a gente vive. Nem sempre o paciente pode sair da família dele, nem sempre o paciente pode sair do trabalho dele, nem sempre o paciente pode sair da cidade dele, nem sempre a gente pode sair do universo que a gente vive, do mundo que a gente vive, com guerras e problemas políticos, religiosos, problemas financeiros que a gente vive. Nem sempre a gente pode sair do ambiente onde é que a gente está. Então, nem sempre essa forma de trabalhar vai funcionar. Talvez a gente precisa mudar internamente o que faz a gente entender aquele campo como um problema, para que daí a gente possa lidar melhor com aquela situação. E pegando uma parte do que você falou do contexto sistêmico e como a gente pode associar a origem emocional aos sintomas, daí eu vou fazer uma pergunta depois para você. É frequente acontecer, por exemplo, um pai que teve um filho antes do casamento, uma mãe que teve um filho antes do casamento, e esse filho não foi assumido. Esse filho entra naquelas exclusões que você falou, que não teve o carinho, que não teve o amor, que não teve o afeto, que não teve, às vezes, aquele vínculo que aquele filho idealizou, que gostaria, que idealizava naquele momento. E aí, quando esse homem ou quando essa mulher casa novamente, ele vai ter seus filhos, né? E é muito frequente eu atender esses filhos que vêm no casamento depois, aqueles protetores dos fracos e oprimidos, sabe? Aquele que no colégio ele é amigo daqueles, aqueles que são os excluídos do grupo, aqueles que não têm o amparo, não têm amizades muito. Ah, vem para cá, vamos ser amigo aqui, que eu te acolho. Porque talvez na história da família houve essa exclusão e esse abandono, houve essa crise de identidade ali de alguém dentro da família. Ou mesmo esses filhos que vieram depois ter às vezes até sintomas referentes a abandono, sintomas referentes a essa exclusão, essa crise de identidade, esses padrões conflitivos. E principalmente, às vezes a gente encontra também onde a mãe desses novos filhos às vezes rechaçam o filho anterior, ou a mãe do filho anterior. Então acaba tendo, às vezes, esse bloqueio, essa agressão, de certa forma, sistêmica. Então esse contexto não é hereditário, né? Porque aquele filho anterior, ele não traz geneticamente informações para esse filho que vem agora. Mas na sistêmica, no sistema familiar, existiu alguém que não foi olhado. E aí a minha dúvida é, dentro dos estudos das novas constelações, se fala sobre esse órgão vem dessa emoção, esse órgão vem com alteração devido a esse tipo de conflito, ou as leis são mais nesse relacionar-se, e aí com a origem emocional você consegue potencializar entendendo esse órgão, vem por essas emoções que foram vividas?
Sim, é assim, há esse padrão, essa conexão com as leis biológicas, porém, ali no curso de novas constelações, há algo um pouco mais sutil, não tão aprofundado. Existe um entendimento do que são as fases, o que são esses órgãos e tecidos, o que está relacionado, o que é um ectoderma, quais são os folhetos embrionários, e há uma conexão de eu entender se eu estou, se é músculo, né, se é uma impotência, etc., né, como a gente tem ali. Porém, Ivan, é que eu sempre falo para os meus alunos, eu aprendi nas novas constelações e eu replico nos meus cursos assim, porque para dar um curso aprofundado das leis biológicas, eu indico, vai lá com o Ivan. Ali você vai ter um aporte, eu vou entender a alteração de um tecido, né, de um órgão, o que vai acontecer, como se diz, uma decodificação de sintomas, algo rápido para eu ter essa compreensão. Porém, faz muita diferença de eu estudar em separação. São técnicas e conhecimentos muito amplos. Né, que nem, olha só para o seu curso, no curso da Origens. Né, olha quanto conteúdo tem. Você não vai aprender em um mês. Tu vai ter, no curso das novas constelações que eu fiz, e assim como eu replico, você vai ter um aporte. Porém, eu sempre falo com meus alunos, assim como eu também fui buscar, me atualizar, me aprofundar para ter ainda mais entendimento. Isso vai auxiliar muito, muito, muito mesmo, né, porque daí eu vou ter mais compreensão como foi o que a gente conversou há pouco. Ter um entendimento de qual cliente que talvez é melhor eu não mexer. Né? Até onde eu posso ir? Essa gana de querer salvar. Né? Que lá na constelação a gente já fala também das ordens da ajuda. Por que, que eu quero salvar tanto essa pessoa? Né? Eu estou salvando ela, a mim ou a quem da minha família? E não aquela pessoa. Então, tem muitos entendimentos. Porém, dentro do curso de novas constelações, ela é o que ela, eu tenho um aporte, é um módulo, né? Sim, sim. Apenas um módulo, né, das origens. Né?
Isso no teu curso, ou o Bert Helling já passava um pouco essas informações?
Não, Bert não tinha conhecimento, tá? Quem veio associar isso foi a Brigitte de Champers, que é uma terapeuta que ela fez a conexão, né, que veio com as novas constelações. Então, a partir daí, ela fez essa conexão. Porém, é diferente, né, logicamente, eu ter uma especialização da origem emocional dos sintomas.
Que ela tem até o livro, né, que é Constelar a Eternidade, né?
Sim. Helen
Hammer.
Exatamente. Daí ela até coloca ali as decodificações de sintomas, os principais conflitos, mas não tem tudo, Ivan. Então, realmente, assim, auxilia, porém, eu sempre indico, se aprofunde, se especialize para ter mais aportes, porque realmente faz muita diferença para qualquer terapeuta, qualquer.
Eu estava pensando agora, quão forte seria um mastermind, né? Hammer, Helling, Hahnemann, da homeopatia, mais a medicina chinesa, mais... Ia ser um mastermind que ia ser forte, né?
Exatamente.
Se tivesse essa possibilidade de trocar essas figurinhas e um aceitar do outro.
Exatamente.
Quanto ia crescer, né? Quantas informações poderiam ser potencializadas para que o resultado pudesse ser melhor ainda?
É aquilo, né, Ivan? Como tu mesmo já falou uma vez, né? O Hammer não teve tempo de vida também, né, para estudar o transgeracional. Então, a gente hoje, nós que estamos aqui, temos essa possibilidade de ter a junção, né? De eu ter esse conhecimento, e isso faz sentido com isso, e eu consigo colocar uma nova conexão, essa nova integração, para poder potencializar todo esse conhecimento. E realmente, imagine essas quatro potências aí juntas, né?
Muito obrigado, Lígia, por todo esse compartilhamento, essas informações, por agregar aqui com essas novas ferramentas que o pessoal aí possa buscar, às vezes se sentiu, nossa, que legal isso, eu vou pesquisar um pouco mais, vou querer saber um pouco mais. E aí, conta para onde que eles podem saber um pouco mais sobre essas novas constelações aí? Você tem o teu canal, o teu Instagram, passa aí para eles, e ou se você faz atendimentos, como que eles podem te encontrar também?
Sim, eu estou aqui na cidade de Brusque, em Santa Catarina. O meu Instagram é o @ligiamarquezoni e eu faço tanto os atendimentos presenciais quanto os atendimentos online. E fiquem ligados aí também, porque no final de fevereiro está começando uma nova turma das novas constelações. Então, para quem está mais próximo e quer vir, essa formação ainda é presencial, tá? Então, quem tem interesse ou quer conhecer, fazer perguntas, pode me mandar no direct lá no Instagram. Lá tem também o WhatsApp lá no link da bio.
Perfeito. E você, se você quer aprender um pouquinho mais sobre a origem emocional dos sintomas, tem o site cursoorigens.com e lá você tem acesso a todas as informações, cada módulo que tem, cada módulo, cada informação que você vai poder agregar aí dentro dessa formação. Muito obrigado, Lígia, mais uma vez por esse compartilhamento, por essas informações. E a todos vocês que estão assistindo aí ao vivo ou que estão assistindo depois, deixa seus comentários, porque esses comentários também vão potencializar para que a gente faça novas lives e novas lives que possam te ajudar com mais ferramentas. Um beijo a todos, um grande abraço, um ótimo início de ano a todos.
Tchau.
Tchau!